Na condição de líder do PT, passo a palavra ao senador Humberto Costa.
Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu queria, antes de mais nada aqui, registrar a forma competente, a forma clara, absolutamente clara, com que os três expositores de hoje apresentaram aqui a defesa da presidenta Dilma, a defesa das ações executadas pelo governo da presidenta Dilma Rousseff. E me permitam aqui fazer uma referência toda especial à senadora Cátia Abreu, pela sua postura política, ética, pela sua decência. Todos nós sabemos que o segmento que Vossa Excelência representa tem hoje uma posição bastante crítica, para dizer o mínimo, em relação ao governo da presidenta Dilma. Mas Vossa Excelência se manteve leal, se manteve firme nas suas convicções. O próprio partido de Vossa Excelência tinha uma posição muito diferente. Eu quero lhe dizer que possivelmente teremos muitas divergências ao longo da nossa vida política aqui em comum, no Senado Federal, mas guarde para a senhora o meu respeito profundo pela sua atitude decente de ficar nesse governo defendendo aquilo que a senhora fez. Diferentemente de outros que se viram a esse governo, se beneficiaram desse governo, se elegeram para vários cargos públicos, tendo em conta as ações que o governo fez e que eles pilotavam, e que hoje ficam arrumando argumentos para votarem pelo impeachment da presidenta Dilma. Então, eu quero fazer essa referência. A outra questão também que eu queria colocar, e aqui falou-se da diferença de ontem e de hoje, a diferença é cristalina. Ontem nós ouvimos dois juristas renomados, ou ditos bastante preparados, e que vieram aqui para fazer discurso político. Aqui nós vimos um debate político técnico e tão claro, que obrigou aqui o nosso nobre líder do PSDB a, meio que desesperadamente, vamos ampliar o objeto. Essa proposição de ampliação do objeto é exatamente pelo fato de que esses dois pontos que aí estão, esses dois pontos são indefensáveis como crime de responsabilidade que faça um cidadão ou uma cidadã brasileira ser submetido à maior pena que se pode aplicar a um brasileiro ou a uma brasileira, que é do presidente da República perder o seu mandato. Por essas razões aqui, não vi ninguém aqui comprovar um atentado à Constituição brasileira. Falam de 10 milhões de desempregados no Brasil. Foi isso que gerou 10 milhões de desempregados? Atentado à Constituição, aí eu digo, ninguém vai tapar minha boca, fui eleito para isso. O que é um atentado à Constituição? Esse golpe que está sendo perpetrado aqui. Isso sim é um ataque profundo.
O senhor participa dele,
a
então.
Essa Constituição. Eu fiquei quietinho, Vossa Excelência falando aí, viu? Então, a diferença é clara, é absoluta, é cristalina em relação a isso. Então, lá vem a história. Não, vamos botar tal coisa, porque com essa tal coisa aí a gente justifica o que a gente está fazendo e sai dessa situação extremamente incômoda de ser qualificado como participante de um golpe, da defesa de um golpe. É por isso que há essa posição. Por que não propuseram lá na Câmara dos Deputados um recurso? Por que é que não recorrem ao Supremo para ampliar? Então, nós estamos aqui discutindo o que é a denúncia, o que foi essa denúncia. E eu quero aproveitar, então, para fazer uma pergunta ao ministro da Advocacia Geral da União. Na verdade, ontem, inclusive, para a gente ficou muito claro o que é que norteava o pensamento dos dois juristas que aqui vieram. Uma coisa chamada de conjunto da obra. Eu queria que Vossa Excelência comentasse isso, porque é uma tentativa de influenciar os senadores para dizer o seguinte: não votem pelo que é a denúncia, votem pelo que disse a Rede Globo, pelo que disse não sei quem, pelo que disse não sei quem. Então eu queria ouvir de Vossa Excelência se existe alguma base para se fazer um julgamento dessa maneira. Ou mais do que isso, os problemas econômicos, políticos, quaisquer que sejam, que para mim caracterizaria muito mais uma coisa semelhante a uma moção de censura que se faz no parlamento, no parlamentarismo, e que não cabe exatamente na discussão do presidencialismo. E o fato do presidente ser ao mesmo tempo chefe de Estado e chefe de governo, ser a garantia da estabilidade do Estado, é que há tanto rigor para se processar um presidente da República. Eu queria ouvir o comentário de Vossa Excelência.
Agradeço, nobre senador Humberto Costa, e gostaria de dizer a Vossa Excelência que foi exatamente por isso que eu fiz aquela primeira parte expositória. Ou seja, eu comecei falando do presidencialismo, do parlamentarismo, exatamente por isso. Porque no parlamentarismo existe a possibilidade de se afastar por razões políticas, pelo conjunto da obra. Um governo cai e as instituições não se abalam. Já no presidencialismo, não. O impeachment é uma coisa traumática, mesmo com fundamento. É traumática. Por quê? Porque o presidencialismo ele reúne a chefia de Estado e a chefia de governo, né? De tal maneira que a Constituição dá ao chefe de Estado e chefe de governo um conjunto de garantias. Foi por isso que eu falei exatamente, na primeira parte da nossa análise, esta questão. Ora, imaginar que se pode colocar de tudo um pouco, e aí foi o que aconteceu na Câmara, nas discussões, quando o presidente Eduardo Cunha, no seu desvio de poder indiscutível, pretendeu colocar a delação do senador Delcídio da Moral dentro desse processo, inclusive com o fato que tinha a ver com o período em que a presidente Dilma Rousseff era ministra de Estado, não tinha nada a ver com esse processo, é justamente para transformar a debilidade dessas duas denúncias em algo que possa ser justificável politicamente. Ou seja, quando você tem dificuldade de enfrentar uma questão, o que você faz? Você confunde. Você traz outros fatos à baila. Você cria todo um contexto justamente para criar uma comoção. E é o que se tenta fazer aqui nesse caso. Desde o início, na medida em que as próprias bancadas oposicionistas não recorreram à decisão do presidente Eduardo Cunha, ficou sacramentado que o processo era sobre isto, como decidiu o Supremo Tribunal Federal. Ora, o que se tenta o tempo inteiro, como são muito frágeis as denúncias relativas a 2015 que foram recebidas pelo presidente da Câmara, se tenta colocar uma série de situações sem se dizer o quê. O que torna impossível a defesa até poder saber do que está sendo acusada para apresentar suas razões. Por exemplo, o nobre senador Cascunha Lima falou aqui da Lava Jato, mas do que nós estamos falando? Há várias pessoas da oposição que estão acusadas. Há vários senadores da oposição que estão acusados. É disso que a presidente da República está sendo responsabilizada? Do que é? Do que é? Qual é a acusação? Como é que alguém se defende se não sabe do que está sendo acusado? Por isso que eu mencionei o processo, a obra de Franz Kafka. É um processo kafkiano. É por isso que a defesa tem que se colocar em relação àquilo que é determinado. E o que foi determinado? Os dois fatos. Querem outro processo de impeachment com outras razões? Postulem ao presidente Eduardo Cunha. Seguramente ele vai abrir tantos quantos forem necessários para dar vazão ao seu desvio de poder. Tantos quantos forem necessários. Né? Aliás, até lembrando há pouco, falava o senador Ferraço, os outros impeachments não foram abertos por quê? Porque ninguém nunca quis se vingar no presidente da República abrindo um processo de impeachment, essa é a grande verdade. E às vezes até em situações mais fundadas e fundamentadas do que essa. Então, desse contexto todo, senador Humberto Costa, o que eu posso lhe afirmar é que tentar convencer senadores que devem votar pelo impeachment, pelo conjunto da obra, sem se ater a estas dois fatos que integram a denúncia, é ao mesmo tempo uma confissão e uma tentativa. A confissão é: eu não tenho base para tratar só desses dois fatos, então eu preciso arranjar outras coisas para criar uma justificativa pública para o impeachment. E uma acusação, se faz uma acusação política, própria do parlamentarismo, num universo presidencialista que isso não admite. E é por isso que nós insistimos, e eu tenho falado textualmente, tentar tratar uma Constituição presidencialista como parlamentarista é romper com a Constituição, romper com a institucionalidade. Daí o conjunto de afirmações que fiz ao longo da defesa.
Senador Humberto Costa, réplica, por favor.
Tá, na minha réplica, eu queria apenas aqui reforçar algumas questões que foram ditas pelo advogado-geral da União no que diz respeito a esse procedimento de anulação daquela sessão da Câmara dos Deputados. Uma delas, por exemplo, já que muita gente usou como referência aqui como a Constituição americana coloca os termos, na Constituição americana e no impeachment, na tentativa de impeachment de 99 contra Bill Clinton, 10 senadores republicanos votaram contra o impedimento.
É assim.
Não era uma posição política do partido Clinton, todos sabemos, era do Partido Democrata. Além do mais, os juízes da Suprema Corte, o presidente da Suprema Corte, que determinava o andamento dos processos, dizia que as intervenções dos senadores só poderiam se restringir a dois pontos, que eram as acusações contra Clinton, o perjúrio e a obstrução de justiça. Inclusive, os próprios parlamentares chamavam-se a si próprios de juízes, membros do júri, não é? E a última colocação que eu queria fazer também é que isso tem base em termos da Convenção da OEA sobre Direitos Humanos, em que tanto o ministro Gilmar Mendes quanto o ministro Marco Aurélio, relatando habeas corpus, colocaram claramente que o Pacto de São José da Costa Rica, que é parte dessa convenção, ele deve prevalecer sobre a Constituição sempre que nós tivermos uma disposição sobre direitos e garantias fundamentais. E, por último, eu acho que a gente deveria avançar, se vamos permanecer num sistema presidencialista, para algo mais parecido como é o impedimento nos Estados Unidos. E uma coisa, inclusive, que me parece que é grave nesse processo de impedimento nosso, o afastamento preliminar do presidente da República. Eu acho que nós deveríamos produzir uma emenda constitucional em que esse afastamento não se fizesse necessário, porque pior do que o descumprimento da Constituição, pior do que a possibilidade que esse presidente em julgamento possa exercer com a influência do cargo, é nós termos nesse período um presidente e depois, se o Senado da República considera que não havia motivos para o impeachment, nós temos um outro governo com o retorno daquele que estava afastado. Eu acho que isso deve ser objeto de uma discussão política entre nós, se deveria permanecer ou não na Constituição assim. Obrigado.
Me permite, senador?
A tréplica.
É só uma observação rápida. Eu mencionava
2 minutos.
Uma obra que não é feita por ninguém do meu partido, e ela é de 2007. Quando fala de como o impeachment é utilizado na América Latina, justamente como uma forma de tirar governos. Esse autor, cujo nome é Pérez Lignan Aníbal Pérez Lignan, da Universidade de Cambridge, ele faz uma publicação lá, ele mostra como depois do período militar dos golpes, várias situações foram feitas para que o impeachment na América Latina fosse realizado com uma forma de golpe. E ele chega a dizer claramente que a perspectiva do livro dele sugere que o impeachment não é um recurso legal para remover presidentes que são culpados de crimes fortes. Frequentemente, na América Latina, estão sendo utilizados como armas para remover presidentes que acabam não tendo maioria parlamentar ou aquilo que ele chama de legislaturas beligerantes. Ou seja, isso foi escrito há muitos anos atrás, há 7 anos, mais de 7 anos, quase 10 anos atrás. Então, eu quero apenas afirmar que é por isso que eu tenho muita liberdade e com base absolutamente na minha consciência, naquilo que dizem os cientistas políticos e naquilo que diz o direito, em dizer que, neste caso, nós estamos diante de uma situação de ruptura institucional caso esse impeachment venha a ser consumado.
Passo agora a palavra à senadora Simone Tebet. 5 minutos, mais um de tolerância.
Pode deixar definido os 6 minutos, senhor presidente, eu vou ficar dentro deles. Eu quero cumprimentar todos os presentes, se me permitir, em nome da nossa colega senadora Cátia Abreu, ministra atual, mas nossa sempre colega senadora, e parabenizá-la, acima de tudo, pelo seu trabalho. Tenho uma grande admiração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência defende a causa do agronegócio como poucos, conhece como poucos nesse Brasil a história, a luta do agronegócio brasileiro. Senhor presidente, eu tenho procurado, eu já disse isso mais de uma vez, procurado ser o mais isenta possível, todos conhecem a minha conduta dentro do possível, dentro do equilíbrio, da responsabilidade que o momento e o cargo exigem. Mas eu não posso começar aqui a minha fala não sem antes repudiar, infelizmente, a fala do advogado-geral Daniel no que se refere a essa questão do golpe. Confesso que já estou cansado desse discurso raso de é golpe, não é golpe. Eu quero dizer que eu não sei o que aconteceu na Câmara. O que aconteceu na Câmara não é mais problema nosso. O Supremo Tribunal Federal não questionou. Aliás, o governo não entrou com uma ação junto ao Supremo para declarar a nulidade do que aconteceu lá ou dos 367 votos sim a favor do impeachment. Consequentemente, não cobrem de nós aquilo que nós não podemos oferecer. Nós não vamos discutir nulidade do processo da Câmara. Aqui nós vamos começar um processo novo de juízo de admissibilidade de crime de responsabilidade contra a senhora Presidente da República. Portanto, eu não posso aqui aceitar o adjetivo de golpista, porque eu não sou golpista. Aliás, aqueles que defendem hoje a democracia, não é só o governo, somos nós todos, né? Aqui foi dito muito bem pelos colegas, né? Já defenderam o impeachment por diversas vezes e tentaram impeachment de Itamar, de Fernando Henrique. Então, vamos aqui deixar com muita tranquilidade que se chama democracia, que é o direito de liberdade de expressão e de voto dos parlamentares de acordo com o juízo de valor de cada um. Segundo ponto. Aqui nós estamos num processo de juízo de admissibilidade que sequer precisaria da presença da defesa ou do denunciante. Consequentemente, junta-se os documentos, poderia-se muito bem a mesa diretora juntar esses documentos, colocar para votação em plenário e aí sim, num julgamento de mérito, nós poderíamos estar levantando provas e dando toda a ampla defesa à presidente que, se acontecer, eu vou começar da estaca zero com muita isenção. E aí vem a primeira colocação à mesa. Senhor presidente, para que não aconteça, se nós passarmos essa fase, o que está acontecendo agora, eu gostaria que a mesa fizesse uma consulta ao Supremo Tribunal Federal para saber se no juízo de julgamento, na fase de julgamento, nós podemos ou não voltar a 2013 a 2014 ou se podemos ou não estender o processo à Operação Lava Jato, como quis a denúncia inicial, no que se refere a Operação Lava Jato, que se refere ao crime de improbidade administrativa. E vou dizer por quê. Porque eu não concordo, embora que foi dito pelo advogado-geral da União, que o artigo 86, parágrafo 4º, limite o nosso poder em relação ao atual mandato. É muito claro o que diz. A presidente não pode ser responsável por atos estranhos às suas funções. Se ela atropelar alguém de forma culposa e não dolosa, sem intenção, ou mesmo que fosse, ela não sai do cargo. Ela responde no processo crime ou no processo civil. Isso é uma coisa. No exercício da função, apenas ela pode ser afastada por crime de responsabilidade. Função, não mandato. Na época que esse artigo foi colocado na Constituição, não existia reeleição. Hoje existe. Então, eu não consigo acreditar que nós não possamos analisar do juízo ou de julgamento, não aqui, mas já estão falando de mérito, então também já me antecipo. Nós não podemos analisar no contexto 2013, 2014 e também na denúncia como um todo. Acho que a consulta junto ao Supremo Tribunal Federal vai ser fundamental para que nós acabemos com essa coisa de que está muito restrito àquilo que nós podemos analisar. Da mesma forma, aqui foi dito por alguns, em relação à falta de justa causa. Eu repito aqui, eu acho que eu não vou nem fazer pergunta, infelizmente, se Vossa Excelência quiser já me dar os 3 minutos, eu fico sem fazer pergunta, porque é muito pouco tempo para que a gente possa se pronunciar. Então, se quiser me dar os 3 minutos, pode, por favor, marcar. Aqui foi dito que não há, como rejeição da denúncia, que não há justa causa. Nós não estamos, neste momento, analisando no mérito ou processo de impeachment. Eu vou fazer a seguinte análise. Existem condições prévias, preliminares do processo, legitimidade de agir, daquelas causas das condições de agir, o cidadão foi brasileiro que assinou, tem documento, tem certidão e há indícios de materialidade do crime de responsabilidade? Se a resposta for sim, a minha fala no plenário vai ser sim. O juízo de julgamento de mérito é outro. E, por fim, senhor presidente, a pergunta que eu iria fazer, mas eu deixo aqui apenas como uma colocação. Os decretos foram publicados em agosto e setembro. Essa casa aprovou em dezembro um PLN número 5, que diminuiu a meta fiscal. Aliás, a meta fiscal era de 112 bilhões, passou para 55 bilhões positivos, depois foi para apenas 5, depois para menos 5,1 bilhão. E é disso que nós estamos falando, não de equilíbrio fiscal como se fosse uma questão contábil técnica. Nós estamos dizendo que, fruto de pedaladas, de decretos editados, nós tivemos que diminuir o superávit que iria para pagamento da dívida, vamos tirar de algum outro lugar para pagar essa dívida. Nós vamos tirar do dinheiro da educação, da saúde, da segurança pública, das obras de infraestrutura para consertar todo esse desequilíbrio fiscal feito. Mas, de qualquer forma, eu quero aqui, na minha última colocação, deixar muito claro uma convicção que tenho e até deixo no ar, porque aí eu não sei, eu não tenho a resposta prática em relação a isso. Se os decretos foram publicados em julho e agosto e nós aqui, através de uma lei, reduzimos, alteramos a meta fiscal, eu queria perguntar ou pelo menos fazer essa indagação para mim mesma: será que uma lei posterior, nós temos essa soberania acima de tudo da própria Constituição de convalidarmos atos nulos realizados? Para mim, ato nulo é nulo ponto, não se convalida nunca. Nem nós, nem qualquer juiz poderia fazê-lo. Consequentemente, eu votei a favor do PLN número 5, porque sempre que o governo mandar projetos importantes para essa casa, de relevância para o país e de ajuda para melhorar a saída dessa crise, pode contar com o meu voto favorável. Foi por isso que eu votei no PLN número 5. Mas eu fico com a seguinte pergunta: e se nós não tivéssemos aprovado, o que ocorreria com a meta fiscal? O que ocorreria com esses decretos e os gastos já realizados e os serviços prestados e o dinheiro distribuído? Como o governo iria ressarcir aos cofres públicos aquilo que indevidamente teria se passado? É apenas indagações que estaria fazendo, mas não sem antes dizer o seguinte: fico muito incomodado com a palavra golpista, fico muito incomodado quando alguns, e é uma frase que dizem que é de Lenin, eu não quero acusá-lo, porque eu acho que até é uma frase de desconhecido, que diz assim: acusem os adversários do que você faz. Você incita o ódio, acuse o adversário de que é ele que divide esse país. Chame-os do que você é: golpista, golpista com dinheiro público, e aí eles vão acreditar que o golpista são vocês que estão querendo controlar a gestão pública e dar satisfação à população brasileira. Muito obrigada.
Com a palavra, o ministro José Eduardo Cardoso.
Senadora, eu começo me penitenciando.
Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente. Não, eu queria só saber quanto tempo será destinado ao ministro.
5 minutos.
E ele terá também direito, na segunda fase, aos dois, se assim ele quiser fazer uso da palavra.
Vai se for mais de um dos convidados para fazer uso da palavra, será 3 minutos para cada um. Se for um, 5. Se ele quiser usar a réplica também de mais 2, porque não vai ter réplica, né, com a senadora Simone Tebet.
Senador, presidente, se não houver réplica, ele não pode usar a réplica.
Concordo com Vossa Excelência. Concordo com Vossa Excelência.
Sim. Não estou questionando.
Eu falei nisso porque eu incorporei no tempo de Vossa Excelência a réplica. Se eu incorporei no tempo de Vossa Excelência a réplica, eu também tenho que incorporar no tempo do convidado,
não, senhor presidente.
O tempo da réplica.
Vossa Excelência me deu o tempo da minha réplica para falar. Eu não vou.
Se houver necessidade do senador, do ministro, se ele tiver necessidade, ele tem mais 2 minutos.
Não, por mim, ele pode falar até 30, não
claro,
é isso. O que
claro,
eu estou dizendo apenas é o seguinte: quer dizer, se não tem réplica, né, da minha parte, não tem réplica. Ele pode usar a palavra claro. Pelo tempo.
Não,
que
eu
ele
quero só para concluir, senhor presidente, exatamente o objetivo.
Regimentalmente, não tendo réplica, não tem réplica.
Perfeito.
Como a presidência incorporou os 2 minutos da réplica da senadora que estava fazendo a arguição, eu também libero, se o ministro quiser falar mais 2 minutos usando o tempo da réplica. Não é réplica, é o tempo da réplica, ele pode usar.
Exatamente, senhor presidente. E foi esse o objetivo, ministro José Eduardo Cardoso, para ficar esclarecido aqui. Muito se Vossa Excelência quiser dispor também muito dos obrigado. 7 minutos, assim terá direito.
Eu agradeço, senadora. Mas eu começo me penitenciando, senadora Simone Tebet, porque eu acho que talvez eu não tenha sido bem claro na minha defesa e eu vou tentar corrigir o meu defeito de exposição. Na verdade, o Senado, ele tem condições de fazer o recebimento da denúncia, né? E a respeito, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre essa questão na ADPF número 378, no voto vencedor do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele chega a dizer o seguinte: assim, a admissão da acusação a que seguirá o julgamento pressupõe um juiz de viabilidade da denúncia pelo único órgão competente para processar e julgá-lo, o Senado. E chega a dizer: é possível entender que o julgamento a que se refere o artigo 86 compreende todas as fases do processo, inclusive um juízo preliminar sobre o recebimento da denúncia, a partir da qual é instaurado o processo de crime de responsabilidade. Ou seja, nesta fase, o Senado irá receber ou não a denúncia. E é por isso que se aplica o artigo 395 do Código de Processo Penal com a devida vênia, deputado. Ou senadora. Com a devida vênia. O artigo 395 se aplica a esse caso por indecisão do próprio Supremo, uma vez que o Código de Processo Penal se aplica subsidiariamente ao processo de impeachment. Aliás, a própria Lei 1079 diz que o Código de Processo Penal se aplica aos processos de impeachment, textualmente. E o que diz o artigo 395, inciso 2? Ele fala do recebimento da denúncia. Né? Então ele diz: a denúncia ou queixa será rejeitada quando, 3, faltar justa causa para a legislação penal. Então, Vossa Excelência, nesta fase, tem que examinar com justa causa, sim. É o que diz a lei. Não, justa causa é expressão legal. O que é a justa causa? Não é, perdão. Quem analisa indícios é a Câmara. O Senado, ele recebe uma denúncia, ele afasta, presidente. Uma coisa não pode ser afastada só por simples indícios e conjecturas políticas. É o que disse o Supremo. Ou seja, Vossa Excelência tem que analisar a justa causa, sim. Não, é o que diz a lei. Vossa Excelência pode até discordar da lei, é um direito, efetivamente. Mas a lei é clara. Ou seja, então, nesse contexto, é muito importante ter claro que o Senado vai analisar a justa causa para receber ou não a denúncia. Então, primeira observação. Segunda observação. O que a defesa sustenta é que não houve interferência dos decretos nas metas fiscais. Não houve. Então, portanto, não há ilegalidade. Mas vamos imaginar que tivesse havido. Nós afirmamos que a lei convalidaria. Vossa Excelência diz que não concorda. Respeito a posição de Vossa Excelência, mas só conheço um autor brasileiro que disse isso há muitos anos atrás, que era Eli Lopes Meirelles, e que depois sua obra foi atualizada e mudou a posição. Todos os autores brasileiros, todos, dizem que os atos administrativos são convalidáveis. Há uma diferença entre atos nulos e anuláveis. Os convalidáveis comportam uma convalidação. Neste caso, não é desvio de poder, porque o desvio de poder não se convalida. Não é vício quanto ao motivo, que não se convalida. É, obviamente, uma situação convalidável. E não estou falando nem de um ato, estou falando de uma lei. Aliás, a própria lei que trata dos procedimentos administrativos disciplina a convalidação. É uma figura absolutamente pacificada, superada há muito tempo, que o ato nulo não se convalida, que era a tese de Lopes Meirelles. Mas que hoje, obviamente, você tem... Porque ele achava que todo ato administrativo era nulo, então nenhum se convalidava. Então, hoje a doutrina diferencia os atos nulos dos anuláveis. Tanto que há obras que falam dos atos convalidáveis e dos atos não convalidáveis. Ou seja, a convalidação é possível, sim, por ato administrativo. Por lei, então, se sanou completamente a irregularidade. Mas e com um detalhe, senadora... Sequer a meta fiscal foi descumprida, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal diz textualmente que a meta é anual. O que antes se emitem são meros juízos, relatórios de acompanhamento. Antes de chegar ao fim do ano, antes, a lei foi mudada. Então, o que aconteceu? A meta não foi descumprida. Claro? Ou seja, não é nem convalidação, é cumprimento. Então, veja, por isso que eu estou dizendo que nós temos que analisar sim a justa causa, e não sou eu quem diga, o Código de Processo Penal. Ou seja, é obrigatório ao Senado, nesta fase, analisar o artigo 395, se a petição é inepta, se há condições de procedibilidade ou não. E daí mais uma discordância que tenho com Vossa Excelência. Vossa Excelência disse que nós não podemos nos meter, ou que o Senado não pode se meter naquilo que fez a Câmara, com a devida vênia. Uma das questões que se coloca no inciso 2 do artigo 395 é analisar os requisitos de procedibilidade, se há requisitos processuais. Se a autorização é nula para processar, ele não pode processar. Você até pode dizer: não, não teve nulidade nenhuma, Eduardo Cunha não agiu com desvio de poder, o Eduardo Cunha foi absolutamente imparcial, não teve nada. Pode. Agora, dizer que não vai apreciar um requisito processual para receber da denúncia, isso é o que a lei manda. Não há como se poder furtar dessa hipótese. Ou seja, o requisito procedimental, ele tem que ser analisado, sim, porque é o que determina a lei.
Eu não disse que não faria, ao contrário, eu disse que eu vou analisar todos os itens que entendo como de juízo de admissibilidade.
É que justa causa faz parte, excelência.
Indícios de materialidade do crime
justa
e
causa.
Indícios de justa causa. Eu vou analisar.
Ah, bom, então concordamos. Muito... É que eu tinha entendido que a excelência disse que a justa causa não ia
O
ainda.
Mérito é que em 10 dias é impossível fazê-lo, por isso que eu disse que era um juízo de admissibilidade. Aí, só para corrigir, porque nesse ponto, nesse aspecto, nós concordamos.
Então a justa causa será analisada.
Antes de dar a palavra à senadora Vanessa Graziottin, que é a próxima escrita, eu quero ler aqui a resposta à senadora Simone Tebet em relação ao assunto do Supremo Tribunal. Em resposta à senadora Simone Tebet, informo que esta presidência já solicitou uma audiência com sua excelência o presidente do Supremo Tribunal Federal a fim de esclarecer, entre outras coisas, esta questão do escopo das investigações na segunda fase desta comissão, a fase processual propriamente dita. A reunião, inclusive, estava agendada para ontem à noite e acabou não sendo inviabilizada pelo prolongamento da sessão. O presidente Lewandowski, que presidirá também o Senado para os fins deste processo e, consequentemente, atuará como instância recursal contra eventuais decisões desta comissão, deve orientar-nos em nosso trabalho a fim de que possamos continuar a conduzir com tranquilidade e segurança jurídica os nossos trabalhos.